Fala pessoal, muito bom dia! Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 10 de 12 de 2020, quinta-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quarta-feira. Os mercados americanos encerraram aí o dia em queda com os investidores de olho nos novos estímulos, que continuam sem nenhum consenso lá nos Estados Unidos, e com os mercados realizando parte dos ganhos depois de renovar, né, novas máximas. O Dow Jones ele fechou ali com uma leve queda de 0,35%, o S&P 500 fechou com uma queda maior de 0,84%, e a Nasdaq ela foi a mais amargurada, fechou com uma queda aí de 1,94%. Na quarta, a gente teve destaque para os setores de petróleo, XLE, com leve alta aí de 0,3%, e industrial, XLI, com leve alta de 0,2%. Já na ponta negativa, a gente teve Biotech, XBI, com a queda de 1,96%, tecnologia XLK, com queda de 1,95%, e bancos, com leve queda de 0,28%, sendo que as ações do Facebook, código FB, e da Apple, código AAPL, caíram 2,28% e 1,76%, respectivamente. Do lado da economia, pessoal, ontem a gente teve emprego JOLTS, que são os empregos privados, que eles cresceram aí para 6,6 milhões de novos empregos gerados, superando as estimativas. Além disso, a gente teve vendas no atacado de outubro, que cresceram 1,8% e também superaram as estimativas que apontavam para um crescimento de apenas 0,8%. Do lado do dólar, na quarta-feira, ele encerrou o dia em alta, cotada 5,17, uma alta de 0,87%. No cenário externo, repercutiu as esperanças que um novo pacote de estímulos ainda passe neste ano. E já no cenário interno, os investidores se voltaram para a reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, sobre a taxa de juros básicas do país, a Selic. Então, agora falando de hoje, no continente asiático, as ações elas operaram em um misto, com o índice de Xangai ali fechando com uma leve alta, praticamente neutro, de 0,04%, enquanto no Japão, o Nikkei fechou com leve queda de 0,23%. Passando para a Europa, já na zona do euro, né, as ações elas abrem em alta, mesmo com tensões do Brexit pairando ainda sobre o continente europeu. A Eurostoxx ela subia levemente 0,24% hoje, 7h30 da manhã no horário de Brasília, enquanto o setor de viagens puxava para baixo com uma queda de 0,7%. A CAC40, índice francês, subia leve 0,35% e o DAX, o índice alemão, subia leve 0,11%. Falando dos principais futuros americanos, eles amanheceram em leve alta também, com o futuro do S&P 500 subindo 0,16% e o futuro do Dow Jones subindo 0,19%, hoje 7h30 da manhã também. E do lado da agenda, a gente tem pedidos de seguro-desemprego e CPI, inflação ao consumidor, nos Estados Unidos. E vamos para o que interessa então, a gente vai comentar aqui sobre o IPO do Airbnb, tá? Primeiramente, gostaria de chamar a atenção no podcast que ontem, pessoal, a gente fez uma live ontem. 7h da noite a gente fez uma live, eu, William Castro Alves, nosso estrategista-chefe, e o nosso CEO, o Roberto Lee, que deu uma aula, inclusive, sobre como funciona o IPO nos Estados Unidos e as diferenças em relação ao Brasil. Essa live ela ficou gravada, vai estar disponível lá na plataforma, tá? No mesmo lugar onde ficam todas as lives que já foram passadas. Só acessar dentro da plataforma, foi uma live de 1h40, mas a gente explicou bastante coisa. A gente falou, o Lee, né, falou exatamente sobre como funciona o IPO nos Estados Unidos, tá? Que ele é diferente do IPO no Brasil, para quem é pessoa física. Eu comentei sobre performance histórica dos IPOs desde 2012 até 2020, e aí depois eu ajudei o William a passar em cima do case do Airbnb, a gente explicou o modelo de negócio, como que a companhia atua, os números que ela apresentou nos últimos anos, fatores de risco, como que está sendo dada a oferta, tá muito completo, pessoal. Sugiro muito que quem tiver interesse aí em Airbnb assista a live de ontem e também na plataforma em análises, e aí tese de investimento já tem lá escrito. Se você não quiser assistir, você pode ler a nossa tese, né, sobre Airbnb. Ela tá lá na plataforma também. É basicamente uma extensão da live que a gente fez ontem. Tá muito completo também. Fica aí a dica para quem quiser. Então vamos lá. Vou comentar rapidamente aqui o IPO do Airbnb. Não vai ser que nem a live de ontem, porque senão eu ia ficar mais de uma hora aqui comentando, né? Mas para quem não viu a live ontem, tá? De novo, ficou gravada, disponível na plataforma da Avenue. E vamos comentar aí sobre Airbnb. Tenta eu comentar um pouco o case, né? Ela vai negociar sob o código ABNB, tá? Para quem quiser procurar depois. Então, ela é uma empresa com sede em São Francisco, tá? Foi fundada em 2008, depois que o Joey Gebbia deixou seus amigos Brian e Nathan animados com a ideia de alugar um colchão de ar em seu apartamento no centro da cidade. Ele cresceu, né? Se tornou o gigante global com mais de 4 milhões de anfitriões e mais de 7,4 milhões de listagens de aluguel de casa, junto com experiências como passeios guiados por vinho, yoga no topo de uma montanha e aulas de cerâmica. Na semana passada, a empresa disse que planejava vender 50 milhões, né, de novas ações a um preço de oferta de 44 a 50 dólares cada. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram no domingo, né, que a empresa planeja aumentar a faixa e ela aumentou, tá? O preço de proposta passou para 56 a 60 por ação. Mas como funciona a empresa, né? Vamos tentar entender. O Airbnb é uma plataforma onde anfitriões e hóspedes trocam moradia por dinheiro, ou seja, é um modelo de aluguel de espaços peer-to-peer, ou seja, de novo, né, é um modelo de aluguel de pessoas entre pessoas, você não tem uma administradora no meio, né, fazendo os trâmites ali para você fazer esse aluguel. E outra coisa, geralmente são aluguéis de curto prazo, tá, pessoal? O Airbnb, ele conecta pessoas que buscam um espaço físico com aqueles que têm um espaço disponível para oferecê-lo. Ao longo do processo, né, os hosts, que são os anfitriões, e os convidados, que é a pessoa que está procurando um lugar, né, para ser alugado um espaço, podem encontrar avaliações e conexões de mídia social para construir confiança entre os usuários. Os usuários compartilham essas experiências, né, e isso ajuda a construir a confiança dos hospedeiros. O usuário, seja ele hospedeiro ou hóspede, se conectar facilmente através de um cadastro e do registro, né, de um meio de pagamento e o recebimento, tudo isso tem deixado a plataforma cada vez mais atraente. Vamos a alguns números gerais também da companhia. 4 milhões de hospedeiros, tá? Sendo 86 desses fora dos Estados Unidos. 63% das receitas foram geradas fora dos Estados Unidos também. São 7,4 milhões de listagens disponíveis entre acomodações e experiências, sendo 5,6 milhões de ativos que receberam pelo menos uma marcação nos últimos 365 dias. Já em 2017, o Airbnb tinha mais opções de hospedagem que as quatro maiores redes de hotéis somadas. Presente em 220 países e mais de 110 mil cidades, já hospedou aí mais de 825 milhões de pessoas, gerando receitas somadas de 110 bilhões. Durante 2019, o Airbnb teve 54 milhões de reservas ativas, tá? E 247 milhões de hóspedes barra usuários ali de suas experiências. 55% dos hospedeiros são mulheres. O Airbnb, assim como diversas outras empresas da chamada nova economia, tem por característica um forte crescimento das receitas, né? Mas sem o mesmo ser acompanhado pela lucratividade dela. Os dados abaixo resumem os principais números da empresa, que eu vou comentar agora. Suas receitas cresceram em média aí, né, mais de 50% por ano, desde 2015 a 2019, mas no mesmo período, né, o seu prejuízo saltou de 135 milhões para 674 milhões em 2019. E o que explica esse aumento também do prejuízo, né? Essencialmente, pessoal, ela tem um gasto massivo aí com vendas, e aí dentro de vendas você tem cupons, você tem desconto, você tem promoções e muito marketing para divulgação do serviço dela. Os gastos com vendas e marketing, para vocês terem uma noção, somam mais de 30% das receitas totais da empresa. Apesar de não ter alcançado a lucratividade, né, ela se mostrou bem eficiente na expansão do seu EBITDA, da geração operacional do seu caixa, né, e do seu fluxo de caixa. E ela conseguiu reverter esse EBITDA negativo para positivo em 2019, mas agora em 2020 voltou a ser negativo por conta dos impactos da pandemia. O forte impacto do número de 2019 também se refere principalmente devido a investimentos em iniciativas de crescimento e investimentos de infraestrutura técnica. Ou seja, Quando a gente pega o resultado dela para olhar, a gente vê que o prejuízo dela dá um salto em 2019, e isso aconteceu porque ela realmente teve muitos gastos, né, nessas iniciativas para continuar crescendo, para aumentar sua para melhorar sua infraestrutura, né, aumentar sua tecnologia e continuar ali, né, investindo mais pesado no negócio dela. Um ponto forte do modelo da empresa é a sua diversificação geográfica, né? Os gráficos do prospecto, pessoal, mostram que em linhas gerais, né, a região da Europa, Oriente Médio e África tem uma significativa relevância para a empresa. Mas na América do Norte, né, ainda são geradas grande parte das receitas, que estariam em torno de 41% aí das receitas totais. No topo do range, tá? Do topo da faixa, considerando a venda de todos os lotes, a oferta avaliaria o Airbnb em cerca de 41,8 bilhões, quase 42 bilhões de dólares de valor de mercado. Um número bem superior ao valor, o valuation, né, pré-Covid de 31 bilhões. E a empresa fez uma captação privada com esse valuation, inclusive, ou ainda bem superior aos 18 bilhões que foi avaliado em abril de 2020, quando fez outra captação. No mais, a gente vai comentar hoje na live diária, então fique ligado, tá? Vou comentar um pouco mais sobre o case. Sugiro todos que tiverem interesse, né, ver nossa live mais uma vez. Tem a tese de investimento também já na plataforma, que a gente abordou várias coisas. E até onde você sabe, as ações ficaram precificadas a 68 dólares. Lembra que no início eu comentei que ia até no máximo 60 dólares, que era o topo da faixa? Pois bem, agora de manhã saiu uma notícia que elas parece que ficaram precificadas a 68 dólares por ação, bem acima do topo da faixa. Agora eu vou comentar, aproveitando esse gancho do IPO, né, um ETF que investe em IPO. Muita gente ficou perguntando pra gente se existia um ETF que investia em IPO, né, já que existem algumas diferenças, né, para se investir no IPO nos Estados Unidos. E, pessoal, existe sim, aproveitando esse tema, existe um ETF que ele, o código dele, inclusive, né, se chama IPO, IPO mesmo, tá? E é da Renaissance Capital. E como é que esse ETF funciona, né? Ele permite que os investidores possuam uma cesta das maiores empresas de capital aberto listadas nos Estados Unidos, né, em um único título, ou seja, no único ETF, que é o veículo, reduzindo os riscos ali, né, de você ter propriedade de uma única ação ou de ter cada ação que foi abrindo capital. Eles fazem isso replicando um índice de IPO, tá, que eles têm, que reflete aproximadamente 80% das principais novas empresas públicas com base na capitalização total de mercado que elas têm, e é ponderado pelo free float. O free float seriam as ações de circulação da companhia que abriu capital, né? E eles ainda impõem um limite ali de 10% nas maiores posições também. Os IPOs, né, as aberturas de capitais são elegíveis para entrar, precisam ter no mínimo 100 milhões de capitalização, tá? Baseado na oferta inicial, ter uma liquidez boa e ter um free float, ou ações de circulação ali, maior do que 5%. Sendo que a maioria das manutenções nesse ETF acontecem trimestralmente. Mas pode ser que alguma atualização mensal aconteça, caso a companhia, né, que esteja, tipo, dentro do ETF e faça uma oferta secundária, por exemplo, eles podem fazer esse ajuste sim, mensalmente também. Mas trimestralmente acontecem de novo, né, o rebalanceamento, as ponderações ali dentro da carteira desse ETF. Atualmente esse fundo cobra 0,6% de taxa de administração, possui 49 empresas, sendo que suas maiores posições são a Moderna, código MRNA, a Uber, código UBER, Zoom, código ZM, o Pinterest, código PINS, CrowdStrike, código CRWD. Só essas 5 empresas que eu acabei de comentar, elas correspondem a aproximadamente 41% da posição total desse ETF, tá? E as companhias, pessoal, ficam em média 2 anos e depois dão espaço, né, a outras companhias que estejam abrindo seu capital. No ano, esse ETF conta com uma valorização de 108,55%, superando facilmente o S&P 500, sendo que nos últimos 5 anos ele retornou 212% também para seus investidores. Vale lembrar que quem tiver interesse, só dá uma pesquisada na plataforma da Avenue, que esse ativo ele está disponível sim lá também, né, para quem tiver interesse, para quem quiser dar uma olhada. E por fim, vou comentar um resultado de uma companhia que apresentou ele ontem também, a Campbell Soup, código CPB, apresentou aí seu primeiro trimestre de 2021 e acabou surpreendendo aí o mercado. Voltando para essa questão de divulgação de resultados, né? Ela divulgou ontem os resultados, bateu as estimativas, tá? dos analistas, a companhia entregou um aumento de receita líquida de 7% durante o trimestre e encerrou em 2,3 bilhões. Vendas orgânicas cresceram 8% também, né, e apresentaram uma demanda mais forte do que eles estavam vendo nos trimestres anteriores. Essa melhora ela foi impulsionada pelo segmento de refeição, de bebidas e de lanches, refletindo um aumento contínuo da demanda, né, já que muitas famílias continuam em casa por conta do isolamento social. A companhia ela tinha comentado na sua última teleconferência, né, sem ser esse resultado agora, que alguns problemas estavam acontecendo na sua cadeia de suprimentos, especialmente no segmento de lanches, né, os snacks. Além disso, tinham dado um guidance, uma previsão mais desafiadora, né, para o começo do seu novo ano fiscal. Porém, parece que ela começou bem o seu novo ano fiscal. O EBIT, lucro operacional, ficou em 461 milhões, crescimento de 45% no ano contra ano, superando as estimativas também. No mais, ela entregou um lucro por ação de 1,02 dólares, teve um crescimento de 31% também e bateu as estimativas também. A companhia até chegou a aumentar seus dividendos em 6%, agora para 0,37 centes por ação, e por fim ela forneceu um novo guidance, uma projeção melhor para o segundo trimestre, com crescimento de receita de 5 a 7% e um lucro por ação que meio que está em linha com as estimativas. Para quem não conhece a Campbell Soup também, né, ela é uma varejista fabricante que comercializa alimentos, bebidas e lanches, muito famosa nos Estados Unidos, né, por suas sopas enlatadas. Ela, além disso, ela faz caldos também, né? Faz molhos, sucos, vende batata frita, vende cookies e muito mais. Ela atende a gama ali do setor alimentício de uma forma bem ampla. Ela é uma companhia de atuação global, né, que vende seus produtos em vários canais, sendo que algum deles via lojas de conveniência, supermercados até farmácias. Ela conta com um site também, tá, que informa as suas marcas e, de acordo com a localização, te informa as lojas mais próximas, né, para poder comprar, e os sites mais próximos da sua região que entregariam em sua residência. Ela chega a empregar pouco mais de 19 mil colaboradores também, tem um valor de mercado hoje de aproximadamente 14,6 bilhões de dólares, né? E em 2019 ela entregou 8,1 bilhões em receitas anuais. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Hoje a gente tem sala de análise 9h30 com o William Castro Alves e aí o nosso novo integrante, o Guilherme Zanin. Então fiquem ligados aí, 9h30 do horário de Brasil. 10h15 a gente tem Bo Williams passando em vários gráficos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é arroba BrenoBonani, tá? B-O-N-A-N-I. E o meu Twitter é arroba Breno_Bonani. E quem quiser seguir o William, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Will Castro Alves, lembrando que Will é com dois L's. Por fim, desejo a todos aí um excelente dia e um forte abraço, pessoal.